não há um CNPJ, tudo é feito através de uma entidade ligada à SUFRAMA, que é uma fundação, porque o centro mesmo não tem um modelo de gestão. Fernando Henrique quis entregar para uma organização social, a OAS, que a primeira providência adotada foi fazer um acordo, não sei se com a Merck, com um laboratório, para enviar amostras e a pesquisa toda ser feita fora, olha. Então, o Brasil ainda trata o Norte, a Amazônia, como colônia. E nós todos somos tratados como colônia ainda por outros países mais desenvolvidos. Mas o Brasil precisa ver que trata o Norte também como colônia. Precisamos parar com isso. Então, que o senhor nos falasse qual é... Porque eu acho que com a criação da Embrapa a gente pode resolver um problema do CBA. Muito obrigada, presidente.
Sou informado nesse instante que entre nós se encontra a sua excelência... o senhor embaixador Luiz Maria Klecker, embaixador da República Argentina. Eu gostaria de saudá-lo e convidá-lo para que Vossa Excelência pudesse sentar à frente aqui conosco, entre a senadora Cátia Abreu e a senadora Ana Amélia. Vossa Excelência é naturalmente muito bem-vindo e honra esta comissão com sua presença. Por gentileza. Passo a palavra, finalmente, ao senhor ministro Fernando Pimentel, mas antes ouço a senadora Cátia Abreu.
Eu gostaria apenas de considerar, ministro Pimentel, que eu deixei de comentar, a respeito desse acordo Mercosul com a União Europeia, a nossa insistência em fazer com que a União Europeia aceite os últimos mercados que foram liberados da aftosa há 12 anos. Tocantins, Bahia e Rondônia, sem nenhum foco de aftosa durante todos esses 13 anos, e não conseguimos, de forma inexplicável, fazer com que a União Europeia... O embaixador sentou aqui, eu lembrei da Argentina.
Santa Catarina pode assessorar esses estados, porque nós já temos o atestado certificado da OIE.
Nós também nós temos, não livre de vacinação, mas com vacinação, e assim como os outros estados, apenas Santa Catarina que é livre de vacinação. E nós não conseguimos fazer com que esses três estados sejam incluídos nas vendas de produto para aquele bloco. Muito obrigada.
Ministro Fernando Pimentel, com muito fôlego...
Vamos lá, né?
A palavra é de sua excelência.
Tem muita coisa aqui, né? Mas nós vamos fazer um esforço aqui para tentar passar por todas as questões que foram colocadas, né? Eu não sei se eu vou conseguir ser fiel à ordem delas, mas aqui o senador Dornelles falou, eu já respondi, parece que eu parei no senador Luiz Henrique, que fez duas observações importantes, uma questionando, e que depois foi repetida por outros colegas, a questão do Paraguai no Mercosul, né? O Paraguai foi punido, vamos dizer assim, politicamente, com o afastamento do bloco, mas o afastamento foi só da representação política, porque não houve qualquer sanção econômica. Acordamos naquele momento os chefes de Estado reunidos em... Onde é que foi? Agora não me lembro onde nós estávamos reunidos, que foi tomada a decisão de... pelos chefes de Estado em Mendoza, para afastar o Paraguai em função do golpe de Estado naquele país. E esse afastamento cessaria quando houvesse eleições democráticas e um novo governante eleito fosse empossado.
O senhor usou a expressão golpe de Estado. Lá Sim. houve um impeachment de maioria no Paraguai.
É verdade, mas foi interpretado pelos chefes de Estado do Mercosul como um golpe. Então, estou só repetindo o que está na resolução do Mercosul. Não é uma opinião, digamos, eu não tenho opinião pessoal sobre o que está certo. Não estou julgando o mérito, exato. Viu, senadora Ana Amélia? Então, está lá. E aí, agora, o que acontece? O novo presidente do Paraguai não se manifestou oficialmente ainda. Há rumores de que ele faria alguma restrição a presença da Venezuela, não no bloco, ele não questiona isso, mas na presidência pro tempore, que vai começar agora, né? Depois do Uruguai, a próxima presidência pro tempo é da Venezuela. Pois é. Mas esses rumores são rumores, porque não houve qualquer manifestação oficial do novo governo paraguaio em relação a isso. Eu acho que na cúpula do Mercosul, essa questão deverá ser tratada, né, com maturidade. Interessa muitíssimo a todos os países membros do Mercosul que o Paraguai volte a ser membro pleno, né? Já está cessado o impedimento, já cessou o impedimento. Eu acho que não vai haver nenhuma dificuldade nisso. Mas também não posso ir além desse meu desejo, porque a cúpula não aconteceu, não há manifestação oficial ainda do Paraguai. Eu queria até acrescentar, porque eu acho que a senadora Ana Amélia fez essa pergunta, sobre algum eventual prejuízo causado pelo afastamento do Paraguai. Não houve, viu, senadora? Felizmente, até o contrário. Nesse semestre, de janeiro a junho desse ano, o nosso comércio do Brasil com o Paraguai aumentou 20%, né, Tatiana? Cerca de 20% em relação ao período anterior. Então, não houve qualquer prejuízo comercial nem econômico. E eu acho que foi uma decisão muito sábia dos chefes de Estado reunidos lá em Mendoza quando recusaram formalmente qualquer sanção econômica ao Paraguai, porque não se tratava de punir o povo paraguaio, mas apenas uma sinalização política, né, do desagrado dos Estados-membros com a situação criada lá. Isso cessou, já há um novo governo, democraticamente eleito, portanto respeitado por todos. Eu quero crer que esse problema vai ser resolvido. Mas o senador Luiz Henrique mencionou outra coisa, essa sim, extremamente importante e relevante, que é a emergência. Emergência no sentido de que está emergindo, está saindo do subterrâneo e vindo à tona, de um novo padrão, de uma nova matriz energética nos Estados Unidos da América, que é o gás de xisto, né, extraído com esse processo que o senador mencionou de fragmentação por via da pressão de água. E isso reduziu de forma muito significativa o custo da energia nos Estados Unidos e está relançando a economia norte-americana outra vez, a indústria norte-americana. Queria saudar meu querido amigo, companheiro, acabou de chegar, senador pelo valoroso estado do Piauí, dizer da minha alegria também. Infelizmente, senador, e também o deputado federal Miguel Corrêa, do meu estado natal de Minas Gerais, meu amigo e companheiro. Mas, enfim, só essa interrupção. Mas voltando, porque o tema do senador Luiz Henrique é extremamente importante. Então, o que, que nós estamos assistindo hoje, senador Luiz Henrique? O senhor mencionou, e com razão, com preocupação. Os Estados Unidos conseguiram relançar sua indústria com um custo de energia muito barato. É mais ou menos um quinto, talvez, do nosso custo de energia hoje, né? Do gás. A verdade é que o gás de xisto, nós não temos uma avaliação, nós que eu digo não o Brasil nem o governo brasileiro, mas o mundo não tem uma avaliação do custo ambiental disso. Há uma discussão muito forte, há controvérsias já muito relevantes sobre o significado da extração do xisto pelo processo de fragmentação e pode gerar um dano ambiental permanente nos lençóis freáticos dos lugares onde foi explorado o gás de xisto. E essa é uma discussão relevante para nós, porque o Brasil tem gás de xisto em grande quantidade. Nós ainda não estamos explorando comercialmente. Pois não, senador?
Veja, me permite. Eu requeri uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para nós avaliarmos exatamente isso. Quais seriam os ganhos econômicos para o Brasil se partisse para a exploração de gás do xisto? E quais seriam os danos ambientais, principalmente ao lençol freático e aos nossos aquíferos?
Pois é, essa é uma questão relevante para o futuro do mundo, porque tem gás de xisto em vários outros pontos do planeta. Se nós formos caminhar no sentido de explorar de forma continuada como uma nova matriz, nós temos que avaliar sim o impacto ambiental disso, que me parece que não será pequeno. Então essa é a primeira questão, mas os americanos já começaram com uma grande vantagem, porque os Estados Unidos da América, como todos os senadores e senadoras sabem, tem uma rede de gasodutos de distribuição de gás antiga, já amplamente implementada. Então, o custo disso aí é nenhum. Para nós, o custo seria alto, porque nós teríamos que ampliar demais a nossa rede de gasodutos. Então, nós estamos diante de uma questão relevante. Como é que nós vamos enfrentar o relançamento da economia industrial norte-americana? Como disse o senador, está repatriando empregos. Aliás, a palavra de ordem do governo Obama hoje é essa. Repatriar empregos. Nós vamos trazer de volta para a América, ele está dizendo isso. Ele tem um programa criado com esse nome, trazer de volta para a América os empregos que foram embora em função da globalização, etc. Esse é um cenário que, de fato, preocupa a todos. Né? A economia americana é uma grande parceira nossa, mas ela é competitiva conosco, ao contrário da China, que é uma economia complementar, como disse aqui a senadora Cátia Abreu, com muita propriedade, sempre será nossa cliente, né? Esperamos que cada vez mais. Os Estados Unidos da América do Norte, não. Eles têm um perfil econômico semelhante ao nosso. É um grande produtor de agrícola, muitos recursos minerais, uma indústria muito sólida que tinha perdido vitalidade nos últimos anos, mas que agora está sendo relançada e com a capacidade de inovação, de pesquisas, de ciência e tecnologia muito superior à nossa. Então, essa é uma grande preocupação. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso com muita habilidade. Acho que o melhor caminho, para não me alongar muito e não entrar também no território que não é meu, mas é também do Itamaraty, acho que o melhor caminho não é o combate, mas a associação. Nós temos que estar cada vez mais associados ao progresso tecnológico dos Estados Unidos, associados de forma soberana, de forma legítima, mas associados. Porque se nós formos enfrentar, nós vamos começar uma guerra que não tem saída para nós, né? Então, a associação a qual eu me refiro, ela já existe, porque nós temos empresas norte-americanas operando no território brasileiro com sucesso, né? Essas empresas que estão aqui não necessariamente estão simplesmente vendendo produtos americanos ou fazendo transformação básica aqui, estão também criando ciência e tecnologia. Eu quero mencionar, por exemplo, a General Electric acaba de inaugurar o seu maior centro de pesquisas no continente, fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, como ela, outras empresas estão fazendo o mesmo. Obviamente que tem todo um programa de incentivos a isso, né? O meu ministério, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ciência e Tecnologia e Inovação, trabalham todo o tempo nessa direção, mas é um desafio, O que o senador Luiz Henrique falou, eu quero revelar aqui para os senhores que é motivo da minha maior preocupação. Eu não me preocupo tanto com a China. Eu acho que a China é um parceiro nosso, sempre será. Essa ideia de que a China vai estar sempre fornecendo para o mundo produtos manufaturados baratos está sendo ultrapassada. A economia chinesa está mudando de perfil agora. O custo do trabalho na China está subindo muito. E é bom que seja assim, né, para ficar no patamar do custo de trabalho internacional. Então, isso aí vai passar. Agora, a economia norte-americana relançada com o vigor que virá, essa sim pode ser um problema. Mas é um desafio que nós saberemos enfrentar, volto a dizer, com habilidade, com associação, com absorção de ciência e tecnologia, tentando emparelhar a nossa capacidade tecnológica com a deles, e não num enfrentamento fechando a nossa economia e fechando as nossas fronteiras, porque aí seria um verdadeiro suicídio. Significaria tirar o Brasil de onde ele está, que é a sexta economia do mundo, e retroagir. Isso, certamente, o governo não fará, o país não aprovará. Bom, seguindo na linha das respostas, a senadora Cátia Abreu falou em seguida, levantou uma série de questões, eu vou das mais simples para as mais complexas. Sobre o adiamento da reunião da CAMEX, senadora, não se trata de nenhuma protelação, é porque, de fato, o que a senhora mencionou, nós queremos ouvir mais setores, inclusive o setor agrícola, sobre as listas que terão que ser apresentadas. A questão da... Então, adiar a CAMEX, nesse sentido, até é bom. E tem a cúpula do Mercosul agora, isso não vai trazer nenhum prejuízo para a cúpula. A questão básica, que está aqui na colocação da senhora, é sobre o acordo, o futuro acordo, se acontecer, entre Mercosul e União Europeia. Nós estamos no estágio de fazer ofertas. Isso foi acertado pelo Mercosul com a União Europeia já em janeiro desse ano, se não me engano, né, Tatiana? Que nós, no segundo semestre, faríamos essa oferta. Nós, que eu digo, o Mercosul. Bom, Isso vai acontecer ou não depende da tratativa dos chefes de Estado. O Brasil está no caminho de fazer essa oferta. Nós já fizemos uma consulta ampla ao setor privado, podemos estendê-la mais, devemos estendê-la mais, mas ela está quase terminada. Os demais países teriam que fazer o mesmo. Então, para nós não entrarmos em questões que não são da nossa alçada, ou seja, as questões da economia doméstica da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, eu acho que o melhor caminho é que a cúpula trate essa questão, né, da União Europeia, agora em Montevideo, no dia 12, e coloque um prazo, alguma regra para que isso aconteça ainda no segundo semestre. Eu acredito que os chefes de Estado vão trabalhar nessa direção. O Brasil está avançando, não está pronto ainda, mas eu acredito que nós vamos ter condições de fazer uma oferta, que é o primeiro passo para tentar o acordo. Não sou, e quero dizer isso assim com muita sinceridade, não sou muito otimista com relação ao acordo. Eu não acho que a União Europeia, no estágio em que ela está, na questão econômica, com a crise econômica que ela atravessa nesse momento, ela vai ter condições de fazer uma oferta para nós, porque o mecanismo é esse, a gente faz uma oferta e eles fazem outra. Nós temos que aceitar deles, eles têm que aceitar nós. E eu acho que dificilmente a União Europeia vai produzir uma oferta aceitável pelo Mercosul, não é? Dada a crise, dada a situação que eles estão. Mas isso nós vamos ter que ver. Né? Isso aí nós vamos ter que... E eu, sinceramente, acho, e a posição do Brasil é essa, a posição do meu ministério, do Itamaraty e do governo brasileiro, é que nós devemos avançar no sentido de fazer uma oferta e receber a oferta da União Europeia e trabalharmos nessa direção. Então, não acho que... E vamos trabalhar para no segundo semestre isso acontecer. Né? Nós... Estou tentando descobrir aqui onde é que eu anotei uma outra... questão que a senhora mencionou, a preocupação com o fim das preferências tarifárias do Sistema Geral de Preferências, né, do SGP. De fato, vai acabar em janeiro de 2014, nós já sabemos disso. Eu acho, senadora, que, assim, não querendo transformar em prêmio de consolação, mas eu acho que nós podemos relativizar um pouco o impacto do fim das preferências, se nós observarmos que o câmbio mudou de patamar. Né? O câmbio ajuda a exportação brasileira e ajuda muito no agronegócio também. Então, o câmbio mudou. Eu não vou dizer qual vai ser o novo patamar dele, mas seguramente ele não voltará àqueles níveis de abaixo de R$ 2,00 que nós tivemos aí durante 2 anos, pelo menos. Né? Isso eu acho que vai nos aliviar um pouco, né? Se ficar nesse patamar que ele está hoje, ainda que caia um pouco e fique em 2,20, mas é 10% mais do que, até mais do que isso. Né? Nós vimos de uma média anterior abaixo de R$ 2,00. Se nós ficarmos num patamar de 2,20, acho que isso vai, de alguma forma, minimizar o impacto do fim do Sistema Geral de Preferências. Além do fato de que, como a senhora mencionou, a União Europeia está oferecendo, né, se caso a gente faça o acordo, uma volta do sistema. Então, isso é um adicional que não é desprezível na hora do acordo. Vamos ver se caminha nisso. Finalmente, a questão que a senhora mencionou da Apex, eu concordo inteiramente, viu, senador? Nós já tivemos a oportunidade, né, de conversar sobre isso pessoalmente. Eu acho que é mais do que justo que o agronegócio brasileiro, no caso a CNA, tenha um assento no Conselho da Apex. Vamos providenciar isso com rapidez, para que a senhora possa participar. Tem uma mudança que nós vamos ter que fazer, eu não sei exatamente em que, se é um decreto ou se é lei. Eu acho que é decreto. Um decreto. Se for decreto, nós vamos fazê-lo rapidamente.
Eu quero apenas lembrar que com a entrada da Secretaria Nacional de Micro e Pequena Empresa, já tem o Sebrae. Não, ainda tem o Sebrae. São duas instituições que representam a mesma categoria, né? Sim. E o agro, o maior exportador, não tem nenhuma. O Ministério. Nós precisamos ter duas.
Ampliar as vagas para ter duas.
Exato,
tá certo.
O Ministério e a representação patronal. Obrigada.
Não, eu quero dizer que concordo inteiramente com a senhora e com certeza pelo menos uma vaga está assegurada. A outra, se tiver que mudar a lei, a gente mudará para isso. Acho justíssimo o que a senhora falou. O senador, aí, continuando aqui pela ordem, foi tanta coisa. Aí o senador Cristóvão Buarque, que teve, infelizmente, que se ausentar, pediu, até mandou um bilhete aqui pedindo que eu, que eu dissesse isso e justificasse, eu pedindo perdão pela ausência do senador, mas eu quero dizer que eu não concordo, embora reconheça a preocupação dele, eu não concordo com a ideia de que há um otimismo exagerado do governo brasileiro em relação à situação econômica do país. Eu não acho que há otimismo nem pessimismo, há um realismo, não é? O governo brasileiro tem por obrigação transmitir para a população a realidade. E a realidade é que o Brasil está melhor posicionado que a maioria dos países do mundo para atravessar a crise econômica internacional. Tanto é verdade que nós estamos atravessando a crise econômica internacional com melhores resultados que a grande maioria dos países do mundo, né? Eu posso dar o exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo banal. Para não falar outra vez que nós estamos numa situação de pleno emprego, quando quase o mundo inteiro se defronta com situações de desemprego na União Europeia dramáticos, mas vejam, senhores, o PIB brasileiro, no primeiro trimestre desse ano, nós não temos resultado ainda do segundo, mas no primeiro trimestre desse ano cresceu a taxa de 0,6%, né?